dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar trazendo essas novidades para você.
Papo!
Entrevistei o Renato Dávila, que está lançando o site com um novo olhar.
Eita!
Músicas, quem não gosta delas? Tem a do entrevistado, a do ouvinte e a da produção. Você não pode perder, curta e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Balcão da Cultura, com dois eventos mega inclusivos para você curtir.
Papo no Balcão.
Terceiro encontro de mulheres cegas no Papo e Notícias.
Apresentação:
Jorge Bragança, com suas pérolas de poesia no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
No Relembrando, o grande mestre do jornalismo brasileiro. Amigo ouvinte, eu quero começar o programa pedindo para você acessar o site Acessibilidade em Foco. Acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana, inclusivo para você curtir. Tutoriais, audiolivros, manuais, programas free para você baixar. Tudo que pode auxiliar no seu dia a dia. Criado e mantido pelo amigo Douglas Mari, acessibilidadeemfoco.com. Feito para pessoas com e sem deficiência visual. Acessível a todos os leitores de tela. Não deixe de visitar, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Também não se esqueça de dar uma chegadinha no canal Cego em Ação, da Vanessa Bruna, no YouTube. Ela produz cada vídeo bacana, um melhor que o outro, para esclarecer e desmistificar como tratar uma pessoa com deficiência visual. Cego em Ação no YouTube. O Cego em Ação também tem a página no Facebook, como também a Vanessa Bruna. Basta digitar Vanessa Bruna. Cego em Ação e Vanessa Bruna, curta e compartilhe, para auxiliar a desmistificar a deficiência visual. Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Primeiro quero mandar um abração para Marli Solonovski, aqui de São Paulo, pela amizade e apoio. Também ao Teco Barbeiro, fotógrafo de Sorocaba. Muito obrigado pela audiência e pelo apoio, Teco. Abraços também para a Priscila Guzman, de Curitiba, no Paraná, a Angra Luzi, de Belém, no Pará, e a todos os amigos e ouvintes do Papo no Balcão. Sem vocês, o programa não teria razão de ser. Bom, agora vamos ao primeiro quadro do Papo, porque hoje o programa está especialíssimo.
Relembrando.
Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, o centenário nacionalista Barbosa Lima Sobrinho, nasceu no dia 22 de janeiro de 1897 na capital pernambucana Recife. Foi um jornalista, escritor, historiador, advogado e político brasileiro que teve forte influência na história de nosso país no século XX. Formou-se no ano de 1917 como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Atuou nesse mesmo período como adjunto de promotor do Recife e exerceu a advocacia até 1919. Iniciou sua carreira jornalística colaborando para os jornais Diário de Pernambuco, Jornal Pequeno e com uma coluna de crônicas dominicais no Jornal do Recife até o ano de 1921, quando muda para o Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa entra para a equipe do Jornal do Brasil, onde permanece até sua morte. Iniciou como noticiarista, passou pela redação de política, chegando a redator-chefe. Exerceu a presidência da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, por 3 períodos. Foi presidente do Conselho Administrativo na época do regime militar. Em seu primeiro mandato, regulamentou a concessão da carteira de jornalista. No seu último mandato, ficou por 22 anos até seu falecimento. Ocupou a cadeira 6 da ABL, Academia Brasileira de Letras, a partir de 1937. Na academia, exerceu a secretaria-geral, a presidência por 2 mandatos, a diretoria da revista, da biblioteca e tesoureiro. Foi colaborador na Revista Americana, Revista de Direito e no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, Correio do Povo de Porto Alegre e em A Gazeta de São Paulo. Na seara política, exerceu 3 mandatos de deputado federal. Foi eleito governador de Pernambuco e indicado presidente do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Também foi procurador da Prefeitura do Distrito Federal, à época no Rio de Janeiro. Participou da chapa encabeçada por Ulisses Guimarães como candidato a vice nas eleições indiretas de 1974. Foi fervoroso ativista da campanha da anistia ampla, geral e irrestrita aos presos e exilados políticos. Encabeçou o pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Amante do futebol, foi presidente por uma legislatura do seu time de coração em Recife, o Clube Náutico Capibaribe. Escreveu inúmeros livros nos mais variados temas, onde podemos destacar na área de literatura as obras O Vendedor de Discurso e Os Precursores do Conto no Brasil, e na área do jornalismo e política, O Problema da Imprensa, Antologia do Correio Brasiliense e a Revolução Praieira. Na manhã do dia 16 de julho de 2000, após passar 3 dias internado devido à infecção detectada em seus rins e pulmões, agravada por mau funcionamento do sistema circulatório, fecha os olhos e cessa os movimentos das mãos na cidade do Rio de Janeiro devido à infecção generalizada, sem ver terminar o século que lhe ajudou a construir, o centenário Barbosa Lima Sobrinho. No dia anterior à sua morte, foi publicado seu último artigo no Jornal do Brasil, com o título de A Exclusão da Classe Média, escrito alguns dias antes de sua internação. Para finalizar esse relembrando, vamos ficar com trechos da última entrevista de Barbosa Lima Sobrinho, concedida a Daniel Taubkin na biblioteca de sua casa em maio de 2000, com a participação especial de Maria Angélica Del Neri.
A sua mulher é de São Paulo, a senhora é de Recife, mora no Rio de Janeiro e se conheceu em Minas Gerais. Também tem muito Brasil aí nessa história, né?
Por isso é que eu me chamo brasileiro, agora brasileiro nacionalista fazendo questão.
E o senhor ainda tem fé que o Brasil vai encontrar o seu caminho, vai conseguir a sua, finalmente, a sua independência econômica, social? O senhor acredita nesse... O que o senhor acha desses movimentos civis, de luta?
A minha fé no Brasil é total. De novo, é pesado, Fernando. Eu penso que o Brasil chegará a essa solução máxima que eu sonho e que eu desejo para o Brasil.
E o que o senhor tem achado dos movimentos civis, tipo esses movimentos sem terra? O senhor vê com simpatia o movimento sem terra?
Simplesmente fiz até uma reforma agrária. Muita gente não tinha problema, mas não é só não, as coisas aqui. Agora é difícil a gente, numa vida intensa, tomar parte de todos os movimentos, assim, é difícil.
É verdade, não há dúvida.
Eu defendi sempre a reforma agrária e defendi também essa divisão do Brasil com o maior número de proprietários.
Claro.
E partidário da reforma agrária. Eu tinha convidado até para vir aqui, mas eu acho que houve desencontro. O meu filho, Carlos Eduardo.
Ah, que pena.
Meu arquivo, eu entreguei meu arquivo.
O senhor deu depoimentos ao Museu da Imagem e do Som, alguns depoimentos, né?
Eu nunca me considerei aposentado.
Nunca. O senhor nunca se aposentou, né? Isso que é uma maravilha.
Espera, aposentei por limite de idade, era uma obrigação a quem tinha podido fugir. Mas que eu próprio escrevesse, e fiz a prova que não me aposentei, continuo a escrever defendendo todas as causas do Brasil.
Não há dúvida.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, hoje falo direto do balcão do jornalista Renato Dávila. O Renato Dávila está lançando o blog Com um Novo Olhar. Ele é jornalista, fez toda a sua carreira em Sergipe,
Foi produtor do Globo Esporte. Também fez reportagens para esse programa esportivo. Até um mês atrás foi o colunista do blog Novo Olhar do Portal G1 e agora está lançando a plataforma própria. O blog com Novo Olhar é sobre ele que nós vamos falar. Renato Dávila, obrigado por participar do Papo no Balcão e, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, tudo bem? E vocês, ouvintes do Papo no Balcão, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra para a gente aqui em Aracaju, Sergipe, tá falando aí para o Papo no Balcão, um programa que a gente já acompanha e já, desde já, parabeniza aí o meu xará, o Renato Barbado, por esse brilhante programa que está ao ar e vem trazendo informação de qualidade para a gente.
Renato Dávila, eu que agradeço demais essa sua disponibilidade de tempo para essa nossa entrevista. E comece falando para o nosso ouvinte o que fez o Renato Dávila optar pela carreira de jornalista.
O fato de optar pela carreira de jornalista, Renato, foi justamente porque eu gostava muito de escrever, acompanhava sempre muita leitura. Também era crescido do incentivo dos meus pais, da área musical, que eu sempre tive gosto desde os 7 anos. Tinha muita paixão por isso, para o rádio, pela edição, um mundo mágico da TV e também por esse universo que é a comunicação de uma forma globalizada, de uma forma num contexto social, econômico, político, para que a gente pudesse escrever e mostrar a história de pessoas com ou sem deficiência em vários segmentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
É, o Renato Dávila falou em pessoas com deficiência porque ele tem baixa visão. Explica para o nosso ouvinte, Dávila, você com baixa visão, carreira jornalística, como foi cair na área esportiva que supostamente precisa tanto da visão?
Eu iniciei na área esportiva em 2013, quando fui convidado para trabalhar na assessoria de esportes aqui no município de Aracaju. Entrei e logo no primeiro dia de trabalho deparei com a realidade que seria para cobrir várias políticas públicas voltadas ao esporte e também cobrir campeonatos desde regionais de atletismo, campeonatos de vôlei, de futebol, de futsal, até outros campeonatos mais profissionais, como foi o Mundial de Vôlei Escolar, que aconteceu aqui em 2014. E a gente chegou a, inclusive, acompanhar atletas, esse trabalho de acompanhar atletas, de fazer a cobertura, de estar cobrindo esses atletas, meio que como setorista dos esportes olímpicos também. É, foi um trabalho que enalteceu muito que eu era capaz de entrar na área jornalística e cobrir, através dos outros sentidos também, de uma leve ajuda de um fotógrafo que me descreve uma imagem ou outra. E aí, nesse caminho, que eu ingressei em um curso no Uniglobo, né, quando eu ingressei na TV Sergipe, e fui convidado para a área da produção do esporte, onde passei também a escrever matérias no globoesporte.com. Algumas dessas matérias chegaram aí para a página nacional, como a Duda Lisboa, que está sendo aí preparada, né, para fazendo esse circuito olímpico para 2020 com a Ada. Então, para a gente, sempre foi uma parceria muito grande, o esporte local, o esporte TV, a gente fazia essa cobertura, o que foi um trabalho que demonstrou que não precisa ter a visão para poder escrever, para comentar o futebol, para trazer as informações dos esportes olímpicos, dos esportes amadores. Então, isso daí começou escrevendo, primeiro da sala mesmo, entrevistando pelo telefone, depois indo para as coberturas, que é algo que me dá muita alegria. A gente vai para uma cobertura e está com os outros colegas da imprensa e existe esse respeito e os colegas ficam, como ele não enxerga direito, tem 5% da visão e consegue fazer essas reportagens, e sim, consigo. É uma coisa que eu não imaginava trabalhar, mas que é uma coisa muito gratificante, porque eu faço com o maior gosto, com o maior prazer, e recebo muito os entrevistados, sempre com uma maior atenção, impressionados pelo fato de ter problema de visão, mas que isso não é uma barreira para que eu me aproxime deles, que eu me entreviste, que eu descreva de fato o jogo através dos outros sentidos, né?
Você falou do espanto dos colegas de imprensa quando souberam que você tinha baixa visão. E os atletas, como recebem essa notícia e como tratam você nas coberturas?
Os atletas, eles recebem muito bem. Alguns, no meio da quadra, eles se aproximavam mais da gente, na coletiva. Outros buscavam, assim, não, se você precisa de alguma outra coisa depois, precisa gravar um vídeo depois, a gente grava. Eles sempre me atenderam muito bem, sabe? Tanto os atletas da área do vôlei, do futsal, do futebol, golbol, né, que é o esporte adaptado para pessoas com deficiência visual, o surf também, ciclismo, paraciclismo. Então a gente nunca encontrou uma barreira assim não para entrevistar. E eu acredito assim que o retorno tem sido muito positivo. Esse contato jornalista-fonte sempre tem sido muito, muito bom, até porque eu tento dar um retorno para eles sempre.
Renato Dávila, a nossa conversa está muito boa, mas precisamos dar uma paradinha que chegou a hora de ouvirmos...
O entrevistado pede, a gente toca.
Dávila, no Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Eu quero oferecer a música Tempo Perdido, do Renato Russo, porque ela significa para mim, todo dia quando eu acordo e vou trabalhar... eu não tenho mais tempo perdido, eu tenho oportunidades que me fazem tirar o tempo ocioso e sair da condição de deficiente, de coitadinho super-herói, para realmente ser protagonista da minha história, para realmente seguir a minha vida enquanto cidadão comum.
Composição Renato Russo, interpretação Legião Urbana, Tempo Perdido.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. We'll be right back.
banda Legião Urbana cantou Tempo Perdido. Música é tudo de bom, relaxa e nos leva para outros mundos, outros pensamentos. A nossa mente vai longe. E por falar nele, vamos curtir nosso quadro.
Pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Jorge Bragança, de volta ao papo. Tudo bom com você?
Está tudo bem comigo, Renato. Obrigada. Ainda bem que o rádio nos aproxima, apesar da distância.
Realmente as ondas do rádio alcançam o mundo inteiro e fazem as distâncias pequenas. Então manda sua mensagem para o planeta. O que você trouxe de bom para nosso ouvinte?
Filósofos, por que temos que fazer as perguntas e a nós mesmos formular as respostas? É que nos cansa olhar para todos os lados e ver que nossos mestres ficaram na estante. Por que vivemos tão confortavelmente num universo que nos criou, mas que já não existe? É que me permito sorrir com saudades. Porque na dor e no amor estamos sempre sozinhos. Então, continuo erguendo os braços ao que está nos céus e assumo minha pouca sabedoria.
Maravilhosa! Tem mais alguma?
A chuva. Hoje a chuva veio me dizer que é o tempo de limpar os pensamentos, que é tempo de caminhar lado a lado com o vento, que é tempo e ainda temos muito para viver. Hoje a chuva me falou que somos sempre capazes de nos surpreender e que todos os nossos amados, que já se foram, estarão sempre aqui, dentro do coração. Hoje a chuva molhou a minha alma e me trouxe em uma retrospectiva. Grata sou a essa chuva que lava e renova meus sonhos de todos os dias.
Que bela combinação! A chuva sempre nos faz filosofar. Parabéns e um enorme abraço, grande poetisa do Brasil.
Um abraço bem apertado em você e em todos os ouvintes.
E você, ouvinte, tem alguma poesia, conto ou crônica e quer ver divulgada no Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar para nosso e-mail paponobalcaotodojuntosemutil@gmail.com ou via WhatsApp 11 para quem está fora de São Paulo 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Renato Dávila, no bloco anterior você comentou sobre a sua entrada no jornalismo pela porta do jornalismo esportivo. Aí você começou a escrever para o blog Novo Olhar. Como surgiu esse convite para escrever para esse blog Novo Olhar?
Eu comecei a escrever o blog Novo Olhar em 2015, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, cerca de 2 anos, lidando-se um pouquinho. Eu comecei por conta do meu diretor de jornalismo, que me convidou depois de uma série que a gente fez do jornalismo da TV Sergipe, né, da afiliada da Globo aqui, local. A gente fez uma série de 5 reportagens na semana da luta da pessoa com deficiência. E essa série, ela rendeu um olhar diferenciado, que existia esse público, essas pessoas, e também que a gente precisava pautar essas histórias, não só no esporte, mas também no lazer, na cultura, na educação. A gente foi convidado por ele, conheci a Globo São Paulo para ter uma ideia de como iniciar. Diante do conhecimento lá adquirido, a gente lançou o blog. Desde então a gente passou a escrever histórias, inicialmente de pessoas daqui, de Aracaju e de Sergipe do interior, mas esse trabalho veio tendo uma repercussão muito forte na Bahia, em Alagoas, em estados vizinhos, se expandiu para o Nordeste, mais regiões assim, do Norte também, chegou até o Sul, Sudeste, a gente chegou a entrevistar até artistas como Marcos Mena, que era cantor da LS Jack, teve uma parada cardíaca, passou 13 anos fazendo trabalho de recuperação para voltar a cantar. O Geraldo Magela também, que inclusive é nosso parceiro, assim, gravou para o novo blog, com o Novo Olhar. Ele gravou um vídeo e acompanhava muito o blog Novo Olhar, sempre com sugestões. Aí a gente viu a necessidade de expandir, de abrir novas pautas para outras causas, não só deficiência visual, auditiva, intelectual, e expandir para a diversidade. A gente teve um reconhecimento nacional através de instituições já conhecidas no país. Veio o título de pioneiro, o blog sendo um pioneiro, por se tratar de todos os tipos de deficiência no Brasil. Quando a gente soube da notícia que lá na Globo eles tinham contratado uma pessoa com deficiência visual, jornalista, em consequência desse trabalho, em parte desse trabalho, porque eles ficaram muito receosos quando a gente foi lá, que eles não tinham uma pessoa com deficiência visual trabalhando no quadro de funcionários dele de lá. E uma pessoa com deficiência que era a Flávia Sintra, que é cadeirante e repórter, faz algumas reportagens no Fantástico. E isso gerou um grande entusiasmo da nossa equipe aqui, nosso diretor da época.
E o blog Novo Olhar também gerou para você convite para ser correspondente de um outro meio de comunicação, não é mesmo? Qual foi ele?
Gerou um convite para mim para participar enquanto colaborador do Observatório Nacional da Imprensa, onde a gente já escreveu alguns artigos e falamos sobre a diversidade na mídia, que é um tema que ainda não é muito falado nos veículos de comunicação da grande mídia, que já tem muitas pautas, mas que não se fala na parte da comunicação, do jornalismo em si, direcionado a esse público, que soma 24% da população do Brasil, e segundo o censo do IBGE 2010, um total de 45 milhões de pessoas.
Renato Dávila, qual foi a matéria mais emblemática que você fez no blog Novo Olhar?
A história do Cauê, que é uma criança daqui que tem deficiência física, precisava passar por uma cirurgia para voltar a andar. Andava de skate, anda de skate. Tinha o sonho de conhecer o Bob Burley, cientista brasileiro que mora na Califórnia. E foi para o programa Luciano do Huck através de uma matéria da gente, que a produção viu. Chegou a conhecer o Bob Burley, que veio para cá, para Aracaju, disfarçado. A gente fez a matéria com ele na TV. E também a gente fez no blog, depois, em seguida. A mãe dele me ligou uma última vez, desesperada, porque ele ia fazer 15 anos e estava prestes aos últimos meses dele não poder fazer a cirurgia, que era até os 15 anos que ele tinha que fazer. Então aí eu fiz uma matéria no blog falando da história dele, relembrando, falando da dor daquela mãe. Ela depois me ligou, toda emocionada, porque o advogado levou essa matéria para o tribunal e foi um dos fatores, segundo a própria mãe, que motivou a sentença para o Estado cobrir com a outra parte do dinheiro que ele não tinha conseguido arrecadar. Então ele foi, fez a cirurgia em Curitiba, voltou para Aracaju. Desde lá, então, a gente vem acompanhando essa reabilitação dele, com expectativa agora de escrever um novo capítulo da vida dele com um novo olhar, né? Então, esse foi o grande resultado de nosso trabalho. Foi uma coisa que foi crescendo e foi tomando um rumo muito mais forte do que o que a gente imaginava. Na verdade, não imaginava, porque eu nunca imaginei escrevendo esse blog. Foi um acaso do destino e culpa aí das pessoas que idealizaram, que disseram: Renato, escreva um blog, vamos fazer, escolha um tema, escolha um título. Então a gente foi construindo esse trabalho e ele aconteceu de fato. Uma coisa que me levou a conhecer pessoas em todo o Brasil e levou a gente a trazer, através do jornalismo, da comunicação social, essas histórias, esses protagonistas brasileiros que fazem a diferença, né?
Renato Dávila, vamos dar mais uma paradinha, que agora chegou a hora de ouvirmos.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical nessa quinzena vem lá da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e é do ouvinte Pedro Fernandes. Ele quer ouvir e compartilhar com você.
Música.
de Sivuca, com Elisete Cardoso, no Tempo dos Quintais.
Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais. Faz muito tempo atrás, quando ainda haviam fadas. Num bonde havia um anjo pra guiar, outro pra dar lugar, pra quem chegar sentar, de duvidar, de admirar. Havia frutos num pomar qualquer, de se tirar do pé, no tempo em que os casais podiam mais se namorar. Nos lampiões de gás, sem os ladrões atrás, tempo em que o medo se chamou jamais. Veio um marquês de uma terra já perdida, e era uma vez se fez dono da vida. Mandou buscar 100 dúzias de avenidas pra expulsar de vez as margaridas por não ter filhos, talvez por nem gostar, ou talvez por mania de mandar. Só sei que enquanto houver os corações, nem mesmo 1000 ladrões podem roubar canções. E deixa estar, que há de voltar o tempo dos pardais, no verde dos quintais, tempo em que o medo se chamou jamais.
Divina Elisete Cardoso cantou no Tempo dos Quintais. Como a Divina cantava e encantava os brasileiros, como vimos nessa bela canção. Falando em beleza e encantamento, vamos melhorar nosso conhecimento ouvindo o quadro
Falcão da Cultura.
Exposição Tátil e Festival Assim Vivemos estão em São Paulo. Acontecerá de 29 de setembro a 29 de outubro de 2017 na Biblioteca Viriato Correia, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, a exposição tátil Um Outro Olhar, do artista plástico peruano Dante Fala. Usando cola, massa corrida e tinta, ele esculpe em papel reciclado, lembrando ouro e prata. Suas obras mostram como Fala vê a existência de uma forma diferente. Pessoa com deficiência visual adquirida, o artista nasceu no Peru e chegou no Brasil há 27 anos sem a deficiência, mas trouxe o veio artístico de sua pátria. Já expôs em outras oportunidades, ganhando medalhas e troféus. A entrada é gratuita. As obras possuem legenda em braille e poderão ser tocadas por pessoas cegas ou com baixa visão. O horário da mostra é de segunda a sexta, das 10 às 19 horas, aos sábados, das 11 às 18 horas e aos domingos, das 11 às 15 horas. A Biblioteca Viriato Correia fica na Rua Sena Madureira, 298, São Paulo, próxima à estação Vila Mariana do metrô. Você não pode perder. Também ocorre até o dia 1º de outubro de 2017 no CCBBSP, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, a 8ª edição do Festival Assim Vivemos. A produção ficou por conta da Lavoura Produções e os documentários contam histórias protagonizadas por pessoas com deficiência. Nessa edição da mostra foram selecionadas obras de 19 países, incluindo o Brasil. O principal objetivo do festival é promover o debate sobre temas como preconceito, superação, invisibilidade social, inclusão e acessibilidade. Para isso é trazido ao Brasil o que existe de melhor no mundo sobre esse tipo de produção. O festival traz recursos de acessibilidade em todos os 32 filmes, incluindo audiodescrição, legenda, libras e arquitetura acessível. O Centro Cultural Banco do Brasil fica situado na Rua Álvares Penteado, 112, Centro, próximo à estação Sé do Metrô. A entrada é gratuita. Outras informações acesse assimvivemos.com.br. Vai lá, vale a pena conferir.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Renato Dávila, no bloco anterior você já falou do surgimento do Com Novo Olhar. E como começou a ser gestada a ideia da criação desse blog independente?
Ele começou a nascer, na verdade, depois que senti a necessidade de ampliar esse leque para outras mídias também e para outros meios. Então aí a gente iniciou esse trabalho, que na verdade nada mais é que uma continuação do outro trabalho, só que agora mais livre, com mais mídias, eu quero dizer, com mais recursos em termos de outras plataformas, até porque a gente sabe que existem outras capitais, outras cidades, pessoas que também alimentam páginas e que a gente precisa unir essas ideias, a gente precisa entrar em conexão com essas pessoas para mostrar a realidade de cada local e tentar trazer novas pautas, tentar mostrar outras tecnologias, recursos e conhecimento de causa também.
Então agora a ideia do Com Novo Olhar, além de expandir para todo o território nacional e novas mídias, também abranger um maior número de deficiências?
Sim, né? A gente vem acompanhando cada vez mais a mídia mostrando novos casos de transtornos globais, as síndromes que também trazem como consequência alguma deficiência, alguma limitação física, visual, auditiva ou intelectual. E isso mexe, isso afeta com a família de muitas pessoas, com a vida de muita gente que às vezes é carente de informação nesse sentido, de como lidar com o diferente. Então existe muita falta de informação ainda. A gente sente isso na pele quando viaja para outras cidades, no norte, no nordeste, mas também no sul, no sudeste, no centro-oeste. E a gente vai ampliar esse canal, trazer mais pessoas com deficiência para que elas possam mostrar a realidade delas e também trazer pessoas que lidam com essas causas para elas transmitirem seu conhecimento através das redes sociais, da internet, que é uma ferramenta poderosíssima hoje no mundo que estamos vivendo, onde a gente busca cada vez mais estar inteirado em tempo real com a notícia, com fatos, com o cotidiano das cidades, das pessoas, e sobretudo também com a dignidade humana dessas pessoas e de seus familiares também.
E o lançamento oficial do Com um Novo Olhar foi agora no dia 22, no auditório da OAB de Sergipe. Fala para o nosso ouvinte como foi o lançamento, que inclusive estava presente o primeiro comentarista cego do Brasil, Felipe Diogo.
Isso mesmo, Babato. O Felipe veio para cá, ele ministrou uma palestra sobre um papo esportivo, a realidade do jornalista e a questão do mercado de trabalho, através da história dele, das pautas que ele já participou e também da grande mídia que já cobriu a história dele no campo de futebol, no comentário esportivo. E foi de grande valia para a gente, porque a sociedade pôde observar não só o Renato Dávila quanto produtor, repórter, jornalista, mas através do Felipe, enquanto primeiro comentarista cego, que existe a possibilidade de transmitir uma coisa que é visualmente através da audição. E a importância da descrição, das imagens, dos fatos, do locutor, para que ele possa comentar. Além disso, a gente teve a Aline Fontes, que é fonoaudióloga, e a Valesca também, que falaram sobre a importância da voz da pessoa com deficiência visual e da pessoa que não é considerada deficiente, mas é espectro autista. Então, a Aline mostrou um trabalho que ela vem desenvolvendo com uma espécie de laboratório com a gente, e também falaram sobre a inclusão dessas pessoas. A gente teve uma palestra sobre a importância do intérprete de Libras e da inclusão da pessoa surda, já que aqui é onde tem a única escola de surdos ainda aberta no Nordeste, que é o IPAESE, que resiste a duras penas. Além disso, a gente teve o lançamento aqui da primeira Lisa aqui do Norte e Nordeste, com guia robô. Então a gente fez uma demonstração das pessoas com deficiência e para a sociedade da importância desse recurso para que as pessoas com deficiência elas tenham uma tecnologia a mais. E para nossa alegria, foi um evento assim, muito receptivo. Autoridades, membros da sociedade civil, do interior e da capital. Além disso, as pessoas que assistiram pela nossa fanpage, pela nossa página no Facebook. Então isso marcou o início do Com Novo Olhar, desse nosso filhote. Além de que, impulsionado por um apoio do Conselho Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi o reconhecimento de um prêmio que estava sem acontecer há 2 anos, e o blog ele foi agraciado com esse prêmio, que foi o troféu Pipiri. É um troféu de um grande guerreiro da década de 30, que era tido como louco, mas lutou bastante através das artes para que a pessoa com deficiência tivesse voz, e a gente se sente muito honrado com esse prêmio.
Renato Dávila, a nossa conversa está excelente, mas precisamos dar outra paradinha, porque agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Nessa edição do Papo no Balcão, a produção oferece especialmente para você de uma das bandas mais comemoradas do Brasil. Composição Renato Russo, interpretação Legião Urbana, Monte Castelo.
Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor. Nada seria. É só o amor, é só o amor que conheço, é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente.
é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata, lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Acordar-me, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
Monte Castelo foi interpretada pela banda Legião Urbana. O Renato Russo tinha uma sensibilidade à flor da pele. Tudo que ele escrevia tocava o coração. Bom, mas falando em sensibilidade, vamos curtir as novidades do nosso...
Papo e Notícias.
Mulheres cegas promovem encontro na Bahia. Acontecerá entre os dias 1º e 13 de dezembro de 2017 em Salvador, capital da Bahia, o terceiro encontro brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão. Nessa nova edição será debatido o tema Equidade de Gênero, Autonomia e Participação das Mulheres Cegas e com Baixa Visão pela Via do Acesso e Ampliação da Mobilidade Espacial. Organizado pelo MBMC, Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas, a inscrição tem o valor de R$ 150,00, que deverá ser confirmada com o envio do comprovante às organizadoras do evento. Existem vagas do programa de gratuidade de alimentação e hospedagem. Elas são limitadas e estão disponíveis somente para mulheres com deficiência visual, mediante preenchimento de formulário e vagas. Você não pode perder essa grande oportunidade de trocar experiências e protagonizar o seu próprio destino. Para se inscrever e obter outras informações, entre em contato com a comissão organizadora do encontro pelo e-mail mbmc.mulherescegas@gmail.com.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Renato Dávila, no bloco anterior você falou do lançamento do Com Novo Olhar, ainda um bebezinho, mas uma pergunta que não quero calar. Novos projetos do jornalista Renato Dávila, quais são?
Os nossos projetos, eles ainda, a gente continua escrevendo no Observatório, né? Busca de pautas, a caça das pautas, né? Função de qualquer jornalista, com ou sem deficiente. E os projetos, Renato, eu confesso que a gente ainda está indo em busca de oportunidades para continuar, né, e trabalhando, agregando o nosso conhecimento às empresas de comunicação, aos setores da comunicação. Então esse futuro, como diz, né, o amanhã a Deus pertence, mas o hoje a gente veste a camisa das causas, das lutas, arregaça as mangas para poder ir em busca de informação, de conteúdo, em busca de seguir a vida com um novo olhar, de ter acesso à cidadania, e no jornalismo, em busca de lugar ao sol, né? Em busca de oportunidades, escrevendo a nossa história, seguindo conforme a música, mas sempre resistindo no sentido de ter um lugar ao sol, de ter uma oportunidade de trabalhar, de ter uma empresa para trabalhar, independente se seja num setor voltado à pessoa com deficiência, ou no jornalismo geral, ou na assessoria de comunicação, no rádio, na televisão. Uma coisa que a gente vem trabalhando muito e que é um desejo, assim, um sonho, que eu confesso aqui a você.
Fala qual é o sonho, amigo.
Um sonho é de conseguir ser repórter de televisão. Não só isso, é de ver essas pessoas com deficiência dentro dos grandes veículos, trabalhando e poder contribuir com essas pessoas, que a gente tenha pautas compartilhadas, que a gente tenha força para quando falarem da pessoa com deficiência, a gente ser consultado antes, para que não aconteça nenhum deslize, nenhum problema com a comunicação, as terminologias e as abordagens também. Então, a gente está em busca sempre desse meio de estar seguindo com, através do nosso conhecimento, do que a gente sabe, do que a gente tem, né?
O Renato Dávila, e fala para o nosso ouvinte qual o sentimento que você tem ao iniciar esse novo trabalho.
Vem aquele frio na barriga, será que vai continuar dando certo? E outra coisa agora, será que eu vou conseguir equipe, voluntários? Será que eu vou conseguir parceiros? Como é que eu vou sobreviver a esse trabalho? É uma pergunta que vem à mente todo dia, sabe? Mas que a gente vai caminhando, porque quando a gente pensa em parar, em frear os motores no blog, eu percebi que o freio era mais fraco do que a força do acelerador. A força do acelerador era a necessidade dessas pessoas, é a história das pessoas, é a motivação que a gente traz e o esclarecimento para uma sociedade que ainda fecha os olhos para essas pessoas. A sociedade que tem, as tecnologias elas têm evoluído bastante, mas a sociedade ainda precisa abrir muito a mente para incluir essas pessoas, se colocar no lugar do próximo e oportunizar chances dessas pessoas saírem da ociosidade, elas terem lugar nos espaços e também garantido aqui no blog Com Novo Olhar.
Pois é, Renato Dávila, o programa mal começou e já está chegando ao seu final. Como o ouvinte do Papo no Balcão pode entrar em contato ou conhecer o trabalho do Renato Dávila e principalmente do blog e das redes do Com Novo Olhar?
O ouvinte ele pode entrar em contato através da forma mais simples, que é o meu telefone, o WhatsApp, que é o 799-9931-3001, repetindo, 799-9931-3001, mas principalmente através da nossa página no Facebook, que é Com Novo Olhar, é Com Novo Olhar. Então, através da nossa página, também através da inscrição, é importante que se inscreva, coloque seu like, seu joinha lá no canal do YouTube, que já tem alguns vídeos, inclusive alguns com áudio descrição, para pessoa com deficiência visual. Também através do nosso Instagram, @comnovoolhar, e na nossa fanpage, no nosso Facebook, na nossa fanpage, no nosso Instagram, do nosso blog, nosso canal, que é o principal blog, que ele está no site comnovoolhar.com. Então, a pessoa que quer acessar www.comnovoolhar.com vai ter lá o menu do blog, do bem-vindo, da nossa página lá, onde vai poder estar acessando todos esses contatos, além do nosso e-mail, para quem sugerir pautas, quiser sugerir pautas para a gente e se identificar também, é o e-mail comnovoolhar@gmail.com. comnovoolhar@gmail.com. Esses são os nossos contatos e a gente aguarda vocês, aguarda você, Renato, também, meu xará, e está convidadíssimo para curtir a nossa página. Aliás, já curte a nossa página, já acompanha o nosso trabalho, já segue. Também para participar, fica à vontade para comentar, trazer alguma história, um desabafo. Fica à vontade para colocar a realidade lá, porque é isso que a gente quer, se aproximar das pessoas para escutá-las, trazer a história das pessoas, partindo das pessoas que lutam, que lidam, que têm em sua família essas pessoas com deficiência. Então esses são os nossos contatos.
Renato Dávila, muito obrigado pela sua presença no Papo no Balcão. O programa está sempre aberto para quando você tiver divulgações a fazer. E por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu agradeço o espaço, a oportunidade e parabenizo novamente pelo esse programa maravilhoso que leva informação, conhecimento, música, diversão para as pessoas, né, de todo o país, de todo o planeta, de uma forma contextualizada com a internet. Parabéns. E a gente vai sim, sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente vai estar lançando aqui contigo, certo? De Renato para Renato, sempre com um novo olhar, aí através do papo no balcão, esse papo gostoso que a gente teve a oportunidade de conversar. Muito obrigado.
Um papo excelente. Eu que agradeço, Renato Dávila, pela sua presença. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do jornalista Renato Dávila, mentor do blog Com Novo Olhar. Na sequência, Wanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.